3:35, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. E agora, para a gente falar sobre a Semana do Migrante, que acontece em Toledo. O Dia Nacional do Migrante foi no dia 19, mas durante toda a semana tem programação. E comigo está a Edna Nunes. Como a gente falou lá no início do programa, que a Edna sempre está aqui para falar conosco a respeito disso. Edna, tem muito que se comemorar ou muito ainda para se conscientizar?
Boa tarde, é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Hoje fiz questão de estar ao vivo, que a gente aproveita para rever os amigos nessa ocasião. Fran, temos muito, sim, a comemorar. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma de lembrar das coisas importantes, das conquistas que nós temos alcançado nos últimos anos, em especial. A gente fala desse processo migratório recente, sem esquecer o passado. A região Oeste é uma região que foi colonizada por migrantes e hoje é difícil falar do migrante porque somos todos migrantes, né? Inclusive esse é o tema da Semana Nacional do Migrante que nós trabalhamos este ano. É a 38ª semana realizada no país, mas especificamente na região Oeste, a pauta migratória vem tomando corpo, o movimento migratório nos últimos anos. Então, quando nós falamos de uma migração dos últimos 10 anos, num recorte linear de tempo, nós estamos falando, na grande maioria, de um processo de migração forçada, em que esse sujeito, essas pessoas, por alguma força maior, seja ela um desastre ambiental, seja uma desorganização política no país, uma perseguição religiosa, a fome, a guerra, procuram outro espaço para viver, e o Oeste do Paraná tem sido procurado com bastante constância. Nós ontem instalamos e inauguramos na Embaixada Solidária um memorial de 32 países já atendidos em Toledo, na região, principalmente em Toledo. A região Oeste tem muito mais do que 32 etnias. Mas sim, nós estamos falando de muitos direitos ainda que são infringidos, nós estamos falando também de uma grande invisibilidade social deste grupo de pessoas. Por mais que estejam aqui trabalhando, pagando seus impostos, que sejam iguais perante a nossa Constituição, às vezes é igual na teoria, mas não é igual na prática. Ainda tem, sim, preconceito, tem a xenofobia, e às vezes das formas mais leves possíveis, dizendo aqui, olha, ele está aqui utilizando a minha educação, a minha saúde, e etc. e tal. Nós não temos, talvez, mais aquele preconceito escancarado que nós tínhamos, né, há alguns anos. Mas sempre a gente identifica novos preconceitos, novas... Não são nem novas, eu seria injusta se falasse de novidade. Mas é aquele jeitinho que se tem de mascarar o preconceito. Mas, por outro lado, tem a grande maioria da população brasileira que é parceira, que apoia a causa, que abre os braços e faz do Oeste do Paraná, então, esse refúgio para todos esses povos.
Nós tínhamos no início, quando você começou, haitianos, depois vieram venezuelanos, tivemos argentinos, paraguaios.
Sim.
E hoje também tem árabes.
Árabes. Nós, então, eu lembro como se fosse hoje, eu acho que há uns 2-3 anos eu estive aqui, né, num sábado, a gente bateu um papo, estávamos aqui com África e Haiti naquela ocasião. Hoje, então, a gente, 3 anos depois, nós somamos 32 países, e você tem muita razão no que diz, estamos recebendo os povos árabes, nós temos um conflito na Ucrânia, apesar de não ter sido uma demanda tão importante de migrantes para a região Oeste, nós temos já Cascavel, isso já era uma realidade, para Toledo foi uma novidade, o recebimento das primeiras famílias, mas nós estamos falando também de Afeganistão, nós estamos falando da Síria, e de outros países, da Nigéria, que passa neste momento por uma crise absoluta de comida, de alimentação. Então as pessoas vão migrando. E aí, recentemente, nós tivemos uma grande demanda de Cuba, os cubanos começando a chegar, a Argentina também. E aí é muito lógico que quando os povos começam a chegar, ou a gente percebe a inserção de uma nova etnia, nós vamos para os noticiários, nós vamos buscar o que está acontecendo nesse país. E geralmente você vai se deparar com essas forças maiores, que é a pobreza, a extrema miséria. Nós temos vários países passando por esse momento. O colapso político, refugiados do processo de corrupção que nós já temos. Então, quando chega alguém diferente, nós vamos certamente procurar estudar um pouquinho mais sobre esse país e principalmente qual é a força maior que acaba fazendo, otimizando esse processo de migração forçada.
Edna, o que tem preocupado mais é essa questão da pobreza, é a questão do preconceito? Ou ainda tem mais alguma coisa que incomoda ainda e que precisa o Brasil tomar uma atitude? E se o governo tem auxiliado vocês nisso?
Fran, nós estamos numa ausência e eu tenho esperança que a gente consiga dar passos rumo à melhora, mas a gente tem uma ausência de uma política nacional, de uma política estadual, de uma das políticas municipais de atendimento à população migrante.
Uhum.
Um país como o Brasil, que abre, claro, com algumas exceções às suas fronteiras, nós precisamos, além de abrir as fronteiras, abrir as políticas públicas, abrir os acessos para essas pessoas. Eu vejo com bastante gravidade que nós estamos convidando o mundo para vir para cá. E como é que a gente convida? Por exemplo, a região oeste do estado do Paraná está com uma prospecção de 12 mil vagas em aberto na indústria.
Uhum.
Quando você publica, quando você divulga que hoje alguns turnos, inclusive das cooperativas, das indústrias que operam aqui no nosso ecossistema, divulga que tem 12 mil vagas, estão corretíssimos em divulgar. Nós temos hoje um crescimento que nos possibilita oferecer emprego e renda para essas pessoas, regidas pela CLT, de uma maneira muito produtiva para a sociedade. Você convida as pessoas que estão nos países onde o emprego não é uma realidade, onde a renda não é uma realidade, para vir para cá. Então, o que atrai essas pessoas hoje para o oeste do Paraná? Emprego e renda. Esta uhum. é a grande atração que tem o oeste do estado do Paraná. Ok, que nós somos uma sociedade bem organizada na maioria das cidades, que a qualidade de vida é interessante, mas para quem é um pensamento lógico, para quem hoje não tem emprego, para quem não tem alimentação, quando você vê uma região como a nossa, com 12 mil vagas em aberto, na indústria, que não exige que ele fale perfeitamente o idioma, que não exige grandes conhecimentos, formação, etc., nós estamos, então, convidando essas pessoas de forma indireta para vir para cá. Aí, sim, a gente precisa pensar num segundo passo em políticas públicas que dê conta disso.
Uhum.
Hoje, no setor, no terceiro setor, nós apagamos incêndios, assim como a Embaixada, a própria Cáritas. Em Cascavel tem uma Cáritas bastante uhum. atuante, aliás, daqui a pouquinho, quando sair daqui, farei uma visita à Cáritas Cascavel. Toledo, esse trabalho começa a ser estruturado neste momento, mas também com a pré-existência desse sistema. A Casa do Migrante em Foz, mas assim, são pouquíssimas as entidades que trabalham com recursos próprios, sem cofinanciamento do governo municipal, estadual e federal, e que tentam, de certa forma, agir em urgência e emergência. Mas a política pública não pode pensar só em urgência uhum. e emergência. Então, assim, se há um momento e se há um espaço em que nós precisamos progredir enquanto sociedade, é que essa responsabilidade não esteja apenas no terceiro setor, mas que ela seja encarada com seriedade como política pública. E aí a gente enfrenta um grande desafio. Nem sempre a causa e a pauta migratória vai interessar o setor político.
Uhum.
Porque a gente precisa pensar primeiro que é uma população que não vota. Isso não deveria uhum. influenciar. Mas, na grande maioria das vezes, isso sim acaba influenciando. Em detrimento disso, a gente tem a grande invisibilidade. O sujeito vem para cá para trabalhar, ok. Tem emprego para todo mundo? Não é uma verdade. Nós temos 12 mil vagas, mas para essas 12 mil vagas você precisa estar documentado na Polícia Federal. Para nós, se você perdeu o teu RG, enfim, tua documentação, eu creio que em 12, 24 horas você consegue pelo menos uhum. resolver isso. Para alguém que vem de outro país, isso pode demorar até 3 meses. Tem habitação para todo mundo? Todo mundo consegue acessar a educação? Nós estamos recebendo pessoas não alfabetizadas? O que isso vai construir nos índices que nós temos até agora de desenvolvimento humano? Então, são pautas que, às vezes, não estão em primeiro plano. Saúde mental. Né? Daqui a pouquinho, talvez, a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Quem chega dessa situação traumática vai ser inserido numa sociedade automaticamente, numa indústria. Como é que a gente observa a saúde mental dessa pessoa que chegou de uma guerra, de um trauma, da fome, da violência?
E, às vezes, dentro da indústria tem um barulho semelhante àquilo que ele passou.
Então, e você tem muita razão nisso. Nós temos em Toledo um migrante formado, com doutorado, com trauma de gotejamento de água, porque passou muita sede. Veio de um campo de refugiados, onde a água não era uma realidade. Então, ao ouvir um barulho de água ou de chuva, ele tem problemas com isso, porque passou um processo uhum. muito delicado e, enfim, isso acabou influenciando. E aí, a gente talvez aqui tenha dificuldade para lidar com a saúde mental dos nativos. E nós estamos recebendo pessoas, não todas, eu não, aqui eu abro uma exceção, Eu estou falando de migração forçada, de casos extremos, de campo de refúgio, de refugiados de guerra, de tensões religiosas, mas que em um determinado momento nós teremos que rever essa pauta e saber como é que nós vamos receber, enquanto Brasil, essas pessoas que vêm aqui para recomeçar.
Porque não é só abrir os braços e dizer venham.
Não,
né?
Eu acho que inclusive é uma irresponsabilidade grande, né? Uhum. É claro que nós não temos que ser paternalistas, uhum, com as pessoas que chegam, mas a dignidade humana está muito antes do paternalismo, de todo esse processo, né? Nós não estamos falando aqui de assistencialismo, não é isso. Nós estamos falando desse migrante como protagonista da sua história e como uma pessoa que culturalmente e economicamente também vai contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Hoje, o migrante não é mais um problema social, ele é um problema também econômico e uma solução, uhum, econômica. Eu creio que hoje, quero chutar aqui por alto, mas 20% a 30% da mão de obra fabril, uhum, que nós temos na região oeste do Paraná, em especial nesse cinturão frigorífico enorme que abraça a nossa região e que traz bastante desenvolvimento, eu creio que pelo menos 30% dessa mão de obra hoje seja importada.
Ainda falta, então, você estava falando sobre a questão da documentação. Essa documentação é feita na Polícia Federal.
Federal. Nos últimos meses, progrediu bastante. Uhum. Nós tínhamos aí uma polícia com vontade de fazer, uhum, mas com poucos servidores à disposição, atendendo uma região grande. Cascavel é referência para Toledo em, uhum, polícia, aí a gente vai ter uma polícia, um posto em Guaíra e Foz do Iguaçu. Então, esses três postos para atender toda a região oeste do estado do Paraná. Eu creio que só em Toledo hoje, pela estimativa, nós temos 4.500 a 5.000 imigrantes e refugiados. Cascavel já deve ter estourado isso há muito tempo. Não existem dados oficiais. A polícia acredita que a cada três pessoas que entram regularmente, entram quatro pessoas irregulares. Então, fica uma conta difícil para a própria polícia fazer. Mas, recentemente, nós tivemos em Curitiba, através do auxílio da Caritas Regional, Caritas Local Toledo, Cascavel, numa conversa com a superintendência, que a médio prazo consegue resolver essa situação. Hoje, a documentação que leva de 3 a 4 meses para ficar pronta, com o auxílio do terceiro setor e também das universidades, as universidades têm um papel importantíssimo nesse processo. Essa pasta de documentos será ajustada pelas universidades parceiras, em Cascavel, em Toledo, em toda a região. E o terceiro setor, as OSCs, né, que é as organizações, uhum, da sociedade civil, farão a marcação de agenda com a própria Polícia Federal. Então, sim, existe um esforço. Nós temos um novo comando da polícia em Cascavel, uhum, e temos adiantado essas conversas. Já realizaram treinamentos em Toledo, já realizam treinamentos aqui em Cascavel, a fim de que os voluntários, as pessoas que querem somar com essa causa, tenham conhecimento suficiente para auxiliar a polícia, enquanto os novos agentes não são convocados e que a polícia também não consiga ampliar esse trabalho. Então, já foi mais difícil. Hoje as portas estão muito mais abertas e a gente está a um passo de poder diminuir esse tempo. Porque 3 meses é o tempo que ele não consegue acessar o mercado de trabalho, ele não vai conseguir fazer a locação de um imóvel, ele não consegue estudar, ele não consegue fazer nada. Ele não existe. Uhum. Sem a documentação, essa invisibilidade aumenta e muito, e ele fica invisível diante das políticas públicas e de todo esse processo.
E muitos desses não vêm sozinhos, eles vêm com a família, com filhos pequenos.
Sim. Aí o que acontece? Então, nós temos esse agravante de vem com a família. O que a gente faz com essa família até que ele se estabeleça, até que ele tenha condições plenas, né, de se sustentar e vença aí por suficiência financeira. E aí nós temos um caso que parece mais triste ainda, quando ele está aqui e toda a família, ou parte da família, está no Haiti, no Senegal, no Afeganistão, e não consegue vir para o Brasil por questões financeiras e também por questão burocrática. Apesar de um decreto recente, principalmente para a população haitiana, em Toledo, em Cascavel, em toda a região, nós temos casos de mães que estão aqui assim, há 4 anos sem ver os seus filhos. Uhum. E aí, assim, na nossa cabeça abrasileirada, eu penso, nossa, mas se eu for, eu tenho um filho de 8 anos, uhum, se eu tiver que deixar o meu filho, eu não vou. Não é essa a situação. Às vezes, a presença dessa mãe no Brasil é a única chance dessa criança ser alimentada no Haiti, porque ela vai trabalhar aqui e ela vai remeter esse dinheiro para o Haiti, para que essa criança e seus familiares, muito já idosos, sem condição, uhum, de viagem, possam sobreviver. Então, é uma questão de sobrevivência. Ah, quando a gente fala de migração forçada, a gente precisa perder o romantismo. Não é um intercâmbio, não é fazer um mestrado no exterior, não é ir para a casa de um parente, não é uma viagem apenas. Às vezes é uma viagem sem volta. Às vezes é uma viagem extremamente necessária, cuja uma pessoa está no Brasil e sustenta 5 pessoas lá, porque é impossível a sustentabilidade no próprio país. Então, eu sempre faço o convite para que a gente tire a romantização do processo de migração forçada. É um recomeço e é um luto também, na maioria dos casos.
Edna, hoje a Embaixada Solidária está com quantos migrantes?
É uma conta difícil de fazer, porque nós recebemos pessoas todos os dias. Então, eu acredito que por mês a gente tenha de 300 a 400 atendimentos mensais. E não é um atendimento simples de um dia. É um atendimento em que essa pessoa chega, ela precisa de documentação, então tem um corpo jurídico que precisa atendê-la. Ela precisa de alimentação, de roupa, de calçado, de móveis, de um trabalho, de aprender o português, ser encaminhado para o mercado de trabalho, ser acompanhado no mercado de trabalho, às vezes se inserir numa igreja, num clube de serviço, porque ela vem sem relacionamentos e a gente entende que é um processo de solidão muito importante para esse migrante. Então, às vezes eu conto 300 atendimentos, mas eu vou atender essa pessoa todos os dias do mês. Então, eu deveria contar 900 atendimentos, porque ela vai voltar na segunda, na terça-feira ela tem curso de português, na quarta-feira tem corte de costura. Então, ela está dentro da entidade o tempo todo e nós tentando organizar essa vida. Como é que eu contabilizo isso? Porque tem migrante que chega, precisa da locação de uma casa, então os voluntários ligam o radar para poder localizar uma residência que ele consiga pagar, ou enfim, né, que a gente consiga uma maneira de fazer isso. Depois a gente precisa arrecadar todos esses móveis, todas as coisas, desde um tapete que vai no chão até o copo, que ele vai tomar água, a gente precisa fazer essa arrecadação. Então um busca, outro higieniza, leva, monta. Essa vida precisa recomeçar, Fran. Ela recomeça muitas vezes do zero, do zero mesmo. Pensa numa viagem que talvez nem a documentação suporte. E a gente não pode esquecer de um aspecto importante, que nós, nem todo mundo sai de forma regular do seu país. E ele tem esse direito, porque é um refugiado. Ele pode sair de lá, inclusive, sem documentação, chegar em território nacional para que esse processo de identificação seja feito.
Sim.
É o ideal? Não, não é, mas é o possível. Então, a gente entende isso. E muitos vêm por meio de coiotes, que são pessoas que cobram preços altíssimos, que muitas vezes estão aliadas ao tráfico e contrabando de pessoas. A gente tem feito essa luta em Toledo. Essa semana foi decretado a instauração de um comitê de combate e enfrentamento à violência, ao tráfico e contrabando de pessoas. Foi um pedido da Embaixada Solidária para o Ministério Público de Toledo, e isso aconteceu. Eu creio que seja o caminho para Cascavel, para outras cidades. Então, o alerta tem que estar ligado. Nem toda história de migração é triste, nem toda história de migração envolve violência, mas quando envolve, é preciso agir imediatamente, porque geralmente é um direito dessa pessoa, da dignidade dessa pessoa que foi infringido, e a gente precisa ter um ativismo constante em relação a isso.
Eu, às vezes, fico pensando, Edna, quando eu vejo você postar algo, né? Nós precisamos de móveis, nós precisamos... como você disse, são quase 400 por mês, 300 a 400 pessoas por mês. Dar conta de tudo isso dentro da embaixada, você tem voluntários de todas as cidades aqui da região para te ajudar, ou só Toledo?
Não, eu tenho mais voluntários em Toledo, tenho algum reforço em Cascavel e nas outras cidades... Nós temos parceiros, às vezes é a pastoral do migrante, às vezes é a pastoral do auxílio fraterno. Nós não temos nenhum vínculo religioso dentro da embaixada, mas às vezes é uma igreja evangélica, uma igreja católica, é uma casa espírita fora de Toledo, porque eu preciso ter tentáculos, braços. Hoje nós não temos estrutura financeira e nem suporte humano para desenvolver em todas as cidades como seria o necessário, né? Mas muitas cidades têm as suas entidades, os seus órgãos que acabam fazendo esse trabalho. Fran, mas tem cidades totalmente descobertas, que não tem nenhuma entidade do terceiro setor que possa olhar por essas pessoas, que possam reivindicar pelos seus direitos. Então, sim, a gente ainda tem uma situação de muita fragilidade no oeste do estado do Paraná. Como eu mapeei para você, são poucas as cidades que têm realmente uma retaguarda. E eu acredito, a gente diz isso com sentimento de pesar e não de orgulho, mas poucas entidades... com o trabalho que é ofertado pela embaixada. Em Toledo, eu devo ter de 30 a 45 voluntários ativos, mas a gente tem muito voluntário que trabalha dos seus escritórios, que às vezes é um advogado que pega uma causa. às vezes é um médico que diz, olha, quando você tiver um paciente com gravidade, manda para mim. É um jornalista que de vez em quando escreve alguma coisa para nós, que fotografa um evento. É uma cozinheira, nós estamos na Semana do Migrante, nós tivemos comida compartilhada todos os dias na embaixada. Ontem foi o dia da comida brasileira, então nós tivemos um samba, um pagode, capoeira, caldo de feijão. Então, amanhã, sexta-feira, eu já deixo o convite aqui, gostaria muito de receber os amigos de Cascavel. Nós temos a inauguração do painel O Mundo é Aqui, pintado por uma artista cubana, junto com outras 5 etnias que retratou o mundo nas paredes da embaixada. Então, amanhã nós teremos a comida e a bebida cubana. Nós não cobramos por nenhum prato, por nada que acontece na embaixada, porque a gente entende que o nosso público é um público que tem baixo poder de consumo ainda. É, oxalá que isso mude, mas geralmente a gente compartilha esses alimentos, esses momentos, a música, a dança, exatamente para integrá-los à sociedade brasileira.
Muito bacana. E eu admiro o teu trabalho, porque é de formiguinha e não veio de uma hora para outra. E aí eu te pergunto também com relação à importância do papel das igrejas, independente da denominação, independente da religião, templos, né?
Sim.
O papel deles nesse trabalho.
Há duas coisas a se considerar a respeito das igrejas, né? E aí eu estou falando do evangélico, do católico, das religiões de matriz afro, estou falando do, do Islã e de todo esse processo. O que nós percebemos nesses 8 anos de Embaixada Solidária é que o sujeito que está desvinculado à sua comunidade religiosa sofre muito mais. Por quê? As comunidades religiosas acabam se encontrando, tendo uma fraternidade entre si, e a fraternidade e a solidariedade no aspecto das comunidades, existem duas igrejas que nós estamos falando, a igreja dos nativos, a religião dos nativos, e a religião brasileira, ou seja, as igrejas brasileiras. Então, as igrejas brasileiras, e eu estou falando, agora falo um pouco mais de Toledo, que é onde eu tenho mais experiência, nós, nos últimos anos, levamos para sensibilizar. Porque, na grande maioria, era uma igreja que pensava do Brasil para fora. Por exemplo, quando alguém vai enviar um missionário, treina no Brasil e manda para o país de origem. A igreja demorou um pouco para perceber que o Brasil agora é o campo de refúgio. O que você iria fazer na África, você faz na porta da sua casa. Entende? No culto de domingo à noite, na missa, sábado de manhã ou qualquer dia. Então, a igreja demorou para pegar no tranco e pensar, poxa, não é enviar para o país dele. Porque imagina, você treina uma pessoa no idioma 3 ou 4 anos, chega lá, não que não tenha importância, mas ela tem a chance de não se adaptar àquela comunidade, de ser rejeitada por aquela comunidade. A gente tem casos, inclusive, de racismo reverso. Imagina um branco numa comunidade totalmente negra, que não está acostumado com aquilo. Então, o racismo não vem só de um lado, e a gente precisa aculturar essa pessoa. E aí, essa galera está no Brasil, invisível, precisando muito, e a gente continua mandando pessoas para outros lugares, né? Claro que isso é autonomia de cada um, mas em um determinado momento, eu acho que a igreja precisou voltar esse olhar para o interior, né? Dos nossos templos, das nossas organizações. Então, existem também muitas comunidades que se organizam. Por exemplo, em Toledo, nós temos 3 igrejas haitianas que hoje ultrapassam 500 membros. Então, esta pessoa que está acoplada a um movimento religioso, nós temos o Islã em Toledo, que está aí hoje com muito menos membros por causa dos africanos foram embora para o México, Estados Unidos. A gente tem menos de 200 africanos hoje em Toledo, mas eles se aglutinam. Então, quando tem um irmãozinho deles passando necessidade, eles agem, ou pelo menos pedem ajuda, dizendo, olha, nós temos um dos membros da nossa comunidade que não está legal. Agora, o sujeito desagarrado de tudo, ele fica invisível e fica isolado, então a gente tem dificuldade. Então, o nosso relacionamento com as igrejas, seja qual for, sempre é o mais afetuoso possível, o mais próximo possível, para que a gente possa unir essas forças e fazer o que precisa ser feito.
Regina, eu vou precisar encerrar, infelizmente, nessa entrevista, mas você tem as portas abertas aqui na CBN para a gente falar mais sobre esse assunto.
Semana do Migrante, Toledo tem uma programação linda, a Carita Cascavel está fazendo uma programação excepcional, hoje recebeu jornalistas pela manhã, tem Horta Solidária, um projeto maravilhoso que tem aqui, e se puderem, não só nessa semana, ter a consciência de que ninguém tem um lar fixo sobre a face da terra, somos todos migrantes, e a embaixada ou qualquer movimento começa com a pessoa que está do seu lado. Não está longe. É o teu vizinho, vai na igreja, vai no mercado e oxalá que a gente possa conquistar mais espaços e mais conquistas para esse povo.